Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da LG com a linha de TVs OLED e também do Bruno Mendonça da Silva.
E se você quiser fazer como o Bruno e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que homeopatia é placebo. Você pode não acreditar, mas do ponto de vista científico, sim. Tratamentos homeopáticos não têm efeito farmacológico. É uma constatação um tanto abrupta, ainda mais se você é adepto de terapias alternativas que funcionam para você ou para alguém que você conheça. Até porque isso também faz sentido. A homeopatia pode desencadear um efeito placebo curativo real. Como isso é possível? Como tratamentos sem comprovação científica diminuem dores e podem ajudar a curar quem se submete a eles? A resposta é complexa, e não à toa dedicamos um episódio inteiro do Eu Não Acredito para o tema. Temos muitas perguntas. Como a homeopatia funciona? Florais, acupuntura, reiki, cromoterapia, tudo é placebo? Se sim, por que desde 2006 o SUS passou a oferecer terapias alternativas para os seus pacientes? Como você vai ouvir, para chegar a respostas contundentes, precisamos recorrer à ciência, nossa tão famigerada ciência. Ainda que desde já você saiba que homeopatia não tem comprovação científica, calma, não jogue seus florais de Bach pelo ralo. Antes, aumente o volume para ouvir o que um cientista pesquisador do assunto tem a dizer. O Eu Não Acredito Placebo vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Tem muita coisa que a gente ouve desde criança e que a gente hoje sabe que tá errado.
E também da Laura Canteiras.
Quão ético é um profissional da área de saúde recomendar o uso de um placebo?
Com a participação do Léo Costa.
Acolher bem pacientes é dever do profissional de saúde. Olhar para o olho do paciente e dizer assim, olha, eu entendo a sua dor.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri, e trago esses recadinhos já com aviso, de muita alegria no coração, porque esse episódio é um oferecimento dos nossos queridos amigos da LG.
Isso mesmo, seu Tato Tarkan. Esse programa chega até você, querido ouvinte, com oferecimento da linha LG OLED TV. Essa linha, coisa linda de Deus.
É muito legal quando a gente recebe amigos aqui das marcas que vêm fazer conteúdo divulgando os seus produtos, seus serviços, lançamentos, e são produtos que a gente ama do fundo do nosso coração. Eu sou apaixonado pelas TVs OLED LG desde o lançamento da primeira no Brasil e eu, assim, como fã, sou obrigado a dizer o quanto eu gosto dessa linha. Primeiro, a imagem com contraste infinito, porque cada pixel se auto-ilumina.
É um preto impressionante. É um preto puro. Você assistiu um filme de uma forma imersiva. Meu, OLED é único.
Por conta desse contraste absurdo, as cores são extremamente lindas. Cores realmente fortes, verdadeiras, Mauri. Você olhar pra televisão e falar, é isso mesmo, é assim que é a vida. É linda, é mais bonito que a vida.
Não tem como você não olhar pra uma TV OLED e falar, eu quero essa TV na minha sala. E eu tenho uma
Eu tenho uma na minha sala. Na minha sala, tô usando uma agora como monitor pro seu irmão.
Nossa senhora.
Vai sair vídeo review no YouTube. E assim, galera, de verdade, conheçam a nova linha OLED da LG, que ela está fenomenal. A LG é líder no mercado há 8 anos e essas TVs OLED são eleitas as melhores TVs do mercado por Tato Tarkan, por professor Mauri e pelo mercado.
E pela mídia especializada.
Exatamente.
É unanimidade, de verdade.
A gente tá falando de televisões como, por exemplo, eu não precisava entrar aqui em especificidade, a gente vai falar, mas são televisões que chegam a ter taxa de frequência de 120 Hz, Mauri. No OLED, com aquele contraste absurdo, Filmmaker Mode, pra você assistir o filme, a série, exatamente como foi programado, planejado pelo diretor. Tem muita função bacana, TVs que são extremamente inteligentes e com a qualidade de imagem mais linda que você já viu.
E a LG tá trazendo pro mercado esse ano a linha C1, que vai de 48 polegadas a até 83 polegadas, ou seja, atende todo mundo a todas as realidades. Com certeza você vai conseguir achar a TV OLED da LG ideal para você.
E sem contar que eles estão lançando também a LG OLED Evo.
Aquilo que era bom, pode que ficar melhor.
Evolução do OLED,
que
mano.
Que isso?
Ninguém segura. Se você quiser saber mais, o link tá aqui na publicação do podcast. Você não vai se arrepender. Eu sei que tem várias pessoas da Cavalaria que são ouvintes aqui, que tem televisão OLED, que a gente já trocou ideia em gravação do update e tudo mais. Então, cara, de verdade, se você, ouvinte, nunca teve essa experiência, veja a televisão OLED, que eu tenho certeza que a sua perspectiva sobre televisão vai mudar.
Conheça mais sobre as TVs OLED da LG em lg.com ou também em youtube.com/redgeek, porque tem conteúdo de OLED lá também e vai sair review de produtos que nós estamos testando.
Professor Mauri, tenho mais um recadinho muito da Zora.
Qual?
Vai sair um podcast. Na verdade, sai um podcast.
Só não é mais legal que TV OLED.
Só né? Não é mais legal que televisão OLED. Mas bem na hora também. Que saiu um podcast sexta-feira passada, foi sexta-feira 13.
Ah!
E com, o que acontece em sexta-feira 13, professor Mauri? Sexta-feira 13 é dia de suspense, é dia de terror.
É dia da Estalo lançar contos de sexta-feira 13.
Exatamente. A Estalo Podcast, nossos amigos da Estalo, estão fazendo uma série que sai toda sexta-feira 13.
E, como tivemos uma sexta-feira 13, um novo conto foi disponibilizado. Foi o Magra de Ruim.
Aí você fala, que legal, putz. Os podcasts da Estalo são muito bacanas também.
A concorrente da Rede Geek.
Não, tá todo mundo amigo
parceiro.
Aqui. Tudo amigo, parceiro da Rede Geek. E assim, o trabalho, cara, da galera da Estalo é fenomenal. E aí você me pergunta, mas o que tem de tão especial? Eles estão patrocinando pra vocês falar?
Nada.
A gente tá falando porque é muito da hora. E porque dois podcasters que eu gosto muito estão no elenco.
Estão lá atuando.
Exato. Você me pergunta, Jovem Nerd Azaghal? Não que eu saiba. Mas Tatarkan e professor Maurício estão no elenco do Magra de Ruim.
Eu quero ver se vocês vão me achar lá. Minha atuação é tão fenomenal que acho que as pessoas nunca vão reconhecer.
De verdade.
Eu tenho um personagem que aparece muito
Na história. É estrela, é isso? É uma estrela.
Não sou estrela, senhor.
Desde que não seja uma estrela cadente, tá tudo bem.
O meu personagem é muito presente na história.
Posso falar isso.
O que eu posso falar também?
Ele já saiu, né?
Cara, é uma história... O que eu posso dizer?
É uma história de suspense... De terror, com essa pegada. Mas o meu personagem é até que divertido. Não posso, eu não sei como falar isso daí. tem a ver com serial killer. Mas será que eu sou o serial killer? Não sei, tem que ouvir.
Será que o mordomo?
O garçom?
O garçom. Eu acho que é o garçom, senhor.
O garçom sempre é o garçom, senhor.
Sempre
é o garçom que tá colocando veneno na sopa.
Certeza.
E sopa não é janta, quero deixar isso claro aqui.
Então, se você quer ouvir...
É o matador de entradas.
É o matador de entradas.
Galera, vai lá, procura em qualquer agregador Contos de Sexta-feira 13 pra ouvir minha participação e a participação do Mauri no episódio Magra de Ruim. E também tá disponível no link ouve.la/magra-de-ruim.
É isso aí, Tato. Que tem agora?
Agora tem podcast.
Sangrias, sanguessugas rastejando sobre a pele de enfermos, tratamentos invasivos que deixavam pacientes piores do que já estavam. É nesse cenário um tanto bizarro da medicina do século XVIII que o médico alemão Samuel Hahnemann desenvolveu a homeopatia. O ano era 1779, e as gotinhas das soluções naturais desenvolvidas por Dr. Hahnemann começaram a fazer efeito em seus pacientes. No sistema de diluição criado por Hahnemann, Uma gota do princípio ativo é diluída em 99 gotas de água, sucessivas e sucessivas vezes, para não colocar em risco o paciente. Para entender o nível da diluição usada como parâmetro por Hahnemann, é como se uma aspirina caísse no Oceano Atlântico. Uma ultradiluição, que, como a ciência conseguiria provar no futuro, não deixa sequer uma molécula do princípio ativo. A água guardaria uma espécie de memória do tal princípio nela diluído. Seja como for, para Dr. Hahnemann, suas gotinhas eram tiro e queda, desde que seus pacientes combinassem o uso da homeopatia com regras bem restritas. Primeiro, deveriam evitar café, chá, álcool, comidas apimentadas, doces, queijos velhos, cebola e carnes. Nada de ficar em quartos fechados com ar parado, nada de sedentarismo. Até aí, muitas correspondências com as recomendações médicas de hoje, não? Mas o médico também tinha recomendações um tanto excêntricas na lista. Seus pacientes não poderiam usar roupas feitas de lã, não deveriam andar a cavalo, nem dar aquela dormidinha depois do almoço. Ou ainda, jogar jogos de qualquer espécie. Tem mais! Nada de masturbação e leituras pornográficas. Só assim, segundo o Dr. Hahnemann, o tratamento daria certo. Tirando as excentricidades, é de se imaginar que as mudanças no estilo de vida certamente ajudavam os pacientes a alcançarem bem-estar. E fazer mal nenhum parecia melhor para se chegar à cura do que os métodos medievais. Tudo isso associado à crença no médico bem mais acolhedor do que aqueles que passavam a faca e sugavam o sangue como tratamento. Placebo ou não, quem não buscaria gotinhas inofensivas e curativas para substituir pelas sanguessugas sedentas rastejando sobre sua pele?
Nós vamos falar sobre placebo e, para isso, estamos recebendo aqui no Eu Não Acredito, Léo Costa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Tato. Obrigado, Laura. Obrigado por todo mundo pelo convite. Adorei. Tô me sentindo muito orgulhoso de estar aqui com vocês.
Ah, que gostoso. Isso. É um prazer enorme, né? A gente anda aqui, bastidores da pré-gravação, já confessando que acompanha o seu conteúdo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, gravando e falando sobre placebo.
Inclusive, porque a gente está aqui debatendo antes sobre o assunto, o Mauri tomou a decisão de não gravar esse Eu Não Acredito para que a Laura, Mano Laura, pudesse participar. Então, Mano Laura está comigo no Eu Não Acredito.
Eu tô aqui, porque a gente conversando descobriu que talvez existam incoerências de eu ser a pessoa que acompanha o conteúdo do Léo Costa e eu ser uma pessoa assim que talvez, assim, vá muito para as preferências do paciente ali no caso e fuja um pouco da ciência. Não. Mas acho que vale por isso eu estar aqui também para bater esse papo. Vim quase que para tomar porrada, talvez.
Um pouquinho. Mas é um choque de realidade. A gente vai ter um programa hoje de choque de... Que é toda a ideia do Eu Não Acredito. O Eu Não Acredito tá aqui pra colocar a pulguinha atrás da sua orelha. Léo, você pode explicar um pouco pra gente da sua formação, da sua história e por que que a gente pode conversar contigo sobre placebo?
Obrigado, gente. Meu nome é Leonardo Costa. Meu nome que minha mãe me deu. Eu brinquei que ninguém me chama de Leonardo. Eu só lembro quando alguém me chama de Leonardo, eu lembro da minha mãe me xingando e tudo. Eu sou fisioterapeuta de formação, tá? Eu sou da cidade de Belo Horizonte. Hoje eu resido no interior de São Paulo. Estudei num colégio de freiras, no colégio Santa Marcelina, e eu acho que é legal a gente conversar isso. Eu nunca acreditei muito no que os professores falavam pra mim, sabe? Então, assim, eu sempre fui aquele cara questionador dos professores. Eu quase que fui convidado a me retirar do colégio Santa Marcelina, porque eu falei, bom, por que que a Bíblia fala que o mundo foi criado em 8 dias? E a enciclopédia, na época, falava que o mundo foi criado numa explosão e tal. Então, desde pequeno, a minha mãe, quando eu fui fazer meu doutorado, minha mãe me contou essa história. Eu não sabia. Ela falou, Léo, nesse dia, eu falei, talvez o Léo vai querer ser cientista. Eu fui fazer fisioterapia porque eu fui um tenista frustrado, frustrado, então eu tentei me profissionalizar como jogador de tênis, não consegui, e eu achava simplesmente lindo o papel do fisioterapeuta no esporte. Então foi pra isso que eu fui. Fiz 5 anos de um curso integral, hoje não existe isso mais, mas eu passei 5 anos sofrendo, que eu não acreditava em quase nada que os professores falavam pra mim. Eu sentia a necessidade de fazer pesquisa na área de fisioterapia. Foi muito louco isso. Eu fui pra prática clínica, continuei atendendo pacientes. Logo que eu comecei, eu falei, cara, eu preciso ir pro mundo científico. Era uma área que tinha poucos fisioterapeutas com mestrado e doutorado no Brasil ainda. E eu me formei há 21 anos atrás. E eu fiquei simplesmente encantado com a quantidade de dúvidas que a minha profissão tinha, que não eram elucidadas. O fisioterapeuta era praticamente uma profissão técnica. Ela ajudava muitas pessoas. A gente resolvia muitas coisas baseado no empirismo total. E aí eu tive um segundo problema. Quando eu cheguei na idade de fazer meu mestrado, não tinha mestrado em fisioterapia no Brasil. Então eu fiz um mestrado na área de educação física, em ciências do esporte, na Universidade Federal de Minas Gerais. E quando acabou meu mestrado, eu falei, cara, eu quero fazer um doutorado em fisioterapia. E aí eu fui fazer meu doutorado no Centro de Prática Baseada em Evidências da Universidade de Sydney, na Austrália, que é onde tem o maior núcleo de cientistas em fisioterapia do mundo, tá? E talvez de epidemiologia do aparelho musculoesquelético do mundo, tá? Então eu fui pra lá em 2005 e fiz o doutorado com o professor Chris Meyer, que hoje é o maior pesquisador na área de dor lombar do planeta Terra. Na época ele não era. A gente já sabia que ele ia ser. Uhum. E ele formou um contingente de pesquisadores na área de epidemiologia muito forte, de pesquisa clínica na área de doenças do aparelho musculoesquelético, porque na verdade ele não fazia só fisioterapia. Eu caí de paraquedas em São Paulo, quando eu acabei meu doutorado, eu acho que eu fiz um doutorado muito produtivo, graças a Deus, foi muito bom. Me acharam na plataforma Lattes e me contrataram por e-mail e falaram, cara, a gente quer que você venha. E hoje é o último dia da minha gestão como coordenador do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia da Unicid. Eu fui 11 anos coordenador, vou continuar trabalhando lá, tenho um super orgulho do trabalho que eu fiz, do grupo que eu orientei lá de alunos e professores, e a partir de segunda-feira eu vou ser só professor, eu vou ser só cientista em tempo integral, preciso largar a gestão por um tempo para poder pedir mais verba de pesquisa, continuar investigando e tal. Então eu sou um curioso por natureza, um questionador, e eu também me sinto insatisfeito porque eu acho que os cientistas não querem conversar com a comunidade. Então eu venho fazendo papel em rede social há muitos anos, e eu acho que o Covid talvez me colocou mais no grande público no momento, e eu vi muitas dúvidas e muitos erros de interpretação de pesquisa, e eu acho que foi por isso que vocês me acharam.
Fantástico. Sim, foi isso mesmo. Vamos começar a colocar o elefante no meio da sala e vamos falar o que é o placebo.
O placebo é uma intervenção qualquer intervenção. Quando eu chamo de intervenção, é qualquer coisa que possa tratar você. Ela pode ser um remédio, ela pode ser uma cirurgia, ela pode ser um tratamento não farmacológico, ela pode ser literalmente qualquer coisa. Mas ela tem que ter duas características. Se você falar o que é um placebo, ela tem que ter só essas duas coisas. Ela tem que ser inerte, ela tem que ser incapaz de gerar alguma coisa no seu corpo. Incapaz, totalmente incapaz. E dois, ela tem que ser indistinguível. A pessoa que está recebendo aquele placebo não pode saber que aquele é placebo. Ou seja, ela está participando de literalmente de um experimento sem saber. Então ela tem que usar o placebo achando que aquilo é uma coisa de verdade, tá? E esse fármaco, é qualquer coisa que você esteja aplicando no corpo dessa pessoa, tem que ser incapaz de gerar alterações na fisiologia humana em geral. Isso é um placebo.
E quando que a gente começou a utilizar placebo?
Existem relatos desde os anos de 1700 que as pessoas usavam placebo. Existem duas correntes, alguma falou 1700 e pouco, e depois eu li uma sobre 1855, eles falaram isso, tá? Em que as pessoas começaram a usar isso para passar a perna nas pessoas, entendeu? Para acalmar. Infelizmente, eu acho que o mundo passou a usar o placebo da forma incorreta. O placebo, na minha cabeça, é uma coisa que deve ser usada para fins de pesquisa, para um melhor entendimento de como as coisas funcionam, e não para mentir para pacientes.
É porque o placebo tem um efeito nas pessoas, né? Até onde eu entendo, né? Que a partir do momento que você tá usando algum processo, alguma coisa na pessoa, dizendo que é um tratamento, ou com até mesmo com cuidado de um tratamento para essa pessoa, principalmente quando você tá fazendo um teste científico, fazendo um comparativo, por exemplo, da vacina com alguém que tá tomando um soro, e aí você vai fazer o comparativo, em vários casos, o placebo tem uma porcentagem de efetividade, por conta da pessoa acreditar que está recebendo algo que é efetivo pra ela. Aí que entra, de fato, o conflito da história, né? Que, de certa forma, o placebo, ele gera isso, é registrado em diversas pesquisas, que existem melhoras por conta do efeito placebo. placebo. É isso mesmo?
Isso é real ou a gente estereotipou e ficou com isso na cabeça?
Não, vocês não estereotiparam. O que me, às vezes, é muito confuso para as pessoas é que quando eu faço uso de um tratamento ineficaz, vamos assumir um tratamento ineficaz, e eu melhoro assim mesmo, tem mais coisas além do placebo nessa jogada, entendeu? O que a gente chama em pesquisa de efeitos de confusão. Então, na verdade, você tem 5 efeitos de confusão e o placebo é apenas um desses 5 efeitos. Tem como separar o efeito placebo? Tem como separar, sim, e a gente pode até conversar sobre isso em algum momento. Mas, na verdade, tem outras coisas. Se a gente quiser usar um exemplo do COVID mesmo, é super fácil falar isso. Então, se vocês me permitem, por exemplo, a cada 100 pessoas infectadas por COVID, cerca de 70 pessoas nem sintoma vão ter. Vai, 60% não vai ter sintoma, mas tiveram a doença. Esse resto de pessoas vão ter uma síndrome gripal e uma pequeno percentual vai acabar ficando grave e, infelizmente, cerca de... As estimativas falam entre 0,5% até 3%, dependendo do jeito que você coleta o dado, vai morrer.
Isso só para pontuar, tá? Os dados que o Léo tá utilizando aqui agora é do final do mês de julho, né? Porque às vezes aparece alguma variante, a pessoa tá ouvindo isso lá na frente, uhum, e aí a taxa, uhum, de mortalidade mudou, ou tem uma nova variante, que isso que isso muda o cenário. Então, só tô pontuando para registrar, marcar aqui a data, para também não gerar confusões.
Isso, ótimo. Muito bem colocado. Então, o que eu tô descrevendo aqui agora é o que a gente chama de prognóstico da doença, ou história natural da doença. Então, se eu tenho uma doença em que, vamos pegar o pior cenário, vamos ser bem terrorista aqui agora, 3% morrem, de cada 100, 3 morrem, e eu não morro, e eu tomo um medicamento ineficaz, as pessoas falsamente atribuem a melhora observada nele mesmo ao medicamento, que na verdade não serve pra nada.
Olha, eu nem tive nenhum sintoma. Sim, porque 70% das pessoas é assintomática, ponto. E aí, eu falo assim, eu não tive sintoma, mas como eu tomei hidroxicloroquina, ou tomei qualquer outro medicamento, eu tomei um chá de alho com cebola e mel, então, isso resolveu o COVID no meu caso. Mas, na verdade, que, como não existem comprovações científicas da efetividade dessas aplicações, na verdade, no caso da hidroxicloroquina, existem diversos estudos que somente no caso laboratorial é que, de fato, ela funciona contra o vírus, né? Como fala assim, o micro-ondas mata o vírus do COVID, mas se você não vai colocar uma pessoa no micro-ondas, porque exatamente, a gente sabe que não vai adiantar, quer dizer, talvez mate o vírus, de fato, mas a pessoa também vai pro saco. É para as pessoas entenderem como isso funciona, porque de repente tá falando por aí que você ouve o relato, às vezes você tá em algum lugar, ou uma pessoa muito querida da sua família, na verdade ela só tá com um viés de confirmação, porque ela tá se relacionando com as informações que ela recebe, mas ela não tem o conhecimento científico para fazer a avaliação completa do cenário, né?
Então, quando você tá olhando pro prognóstico da doença, e não precisa ir muito longe, o prognóstico da gripe comum, todo mundo sabe que se você tomar uma caixa lotada de qualquer medicamento ou não tomar nada, você pode sofrer mais ou menos, mas em cerca de uma semana você não tá sentindo absolutamente mais nada. Então, qualquer medicamento que você tomar paralelamente a isso pode te dar uma falsa impressão de eficácia. Eu tô até tirando o placebo dessa brincadeira agora. Eu tô falando que existem outros fatores, além do placebo, que o pessoal chama isso tudo de placebo. Em pesquisa clínica, a gente chama isso de efeitos de confusão ou confundidores. E o placebo é um deles, tá? Uhum. Então, assim, sim, o placebo é capaz de gerar alterações no nosso corpo, mas essa melhora toda que a gente vê, tem mais coisa ainda, tá? Então a gente tem que tomar alguns cuidados para na hora que atribuir isso, não atribuir unicamente ao efeito placebo.
Em julho de 2019, Agnès Buzyn, então ministra da Saúde da França, anunciou em entrevista ao jornal Le Parisien que a partir de janeiro de 2021, a França não mais reembolsaria medicamentos homeopáticos. Desde 1984, o país cobria parte do valor gasto pelos pacientes franceses com esse tipo de tratamento. Em 2019, 30% do valor gasto por um cidadão com homeopatia era pago pelo governo. Segundo Buzyn, depois de sua equipe analisar mais de 800 estudos sobre os benefícios da homeopatia, a conclusão foi que o tratamento tem a eficácia de um placebo. No Brasil, em 1980, o Conselho Federal de Medicina passou a considerar homeopatia uma especialidade médica. desde 2006, com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas, a homeopatia e a acupuntura passaram a ser oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Em 2017, outras terapias alternativas também passaram a ser disponibilizadas pelo SUS. Reiki, Chantala, cromoterapia, biodança, aromaterapia, yoga, meditação, terapia de florais, bioenergética, constelação familiar, entre outras terapias, podem ser acessadas pela população via SUS. No total, são 29 práticas integrativas e complementares disponíveis. Em 2017, mais de 3 mil municípios e quase 10 mil estabelecimentos públicos ofereciam os tratamentos. No mesmo ano, foram registrados quase 1,5 milhão de atendimentos individuais. Mais de 700 mil deles de pacientes que procuraram a acupuntura. Segundo dados do Ministério da Saúde, publicados em 2018, anualmente, cerca de 5 milhões de pessoas participam das práticas individuais e coletivas de tratamentos alternativos disponibilizados pelo SUS. Voltando à França, segundo pesquisa publicada na época do anúncio da ministra, 72% dos franceses acreditavam em homeopatia. Uma petição online de médicos e pacientes contra a decisão, em pouco tempo, já contava com 1 milhão e 200 mil assinaturas. Placebo ou não, tudo indica que a maioria dos franceses quer que seu governo continue garantindo suas gotinhas homeopáticas.
Primeiramente, só tenho que pontuar aqui que a cloroquina é, de fato, um medicamento. Ela só não é utilizada, né, para essa função relacionada ao Covid.
Não é placebo.
Não é placebo. Agora, falando do efeito placebo, um dos assuntos que trouxe a necessidade interna da discussão aqui foi uma discussão que nós tivemos aqui dentro dos estúdios da Rede Geek há meses e meses e meses e meses e meses atrás, quando ainda podíamos nos encontrar presencialmente.
Já
antes
passou
da
de
pandemia,
anos, né?
Já faz mais de ano. Estávamos fazendo uma reunião de pauta e, coincidentemente, naquele dia estávamos fazendo reunião de pauta na sala, né, com todo mundo sentado em volta e trocando ideia, toda a equipe, a galera, discussão acelerada e tal. E aí, de repente, eu falei, eu gostaria de falar sobre tratamentos alternativos, porque é muito legal, isso gera muita relação. Todo mundo tem vínculo com isso, todo mundo tomou homeopatia, todo mundo já fez um reiki, acupuntura, sei lá, tem alguns tratamentos assim, né, e floral, sei lá. E aí alguém, não me lembro quem, falou assim, como assim? Falei, não, porque eu queria falar sobre esse assunto para a gente poder abordar e entender os efeitos no organismo e entender, de fato, o quanto isso tem embasamento científico e o que não tem. Porque, até onde eu entendo, pelas coisas que eu li e tudo mais, por exemplo, eu não tenho nada contra homeopatia, eu só não uso homeopatia. E aí alguém falou assim, ah, tudo bem. Aí eu falei, mas eu sou contra, e aí foi a hora que pegou fogo, bicho, porque eu falei, mas eu sou contra, por exemplo, do SUS ter homeopatia, ou de ter, por exemplo, sei lá, qualquer outro tratamento desses, que não são comprovados pela ciência. E aí o bicho pegou
Sim,
fogo.
Teve concordâncias, discordâncias,
teve gente,
né?
Quase Nossa derrubando, senhora. Jogando mesa em
teve
cima
galera que não, beleza, homeopatia, mas no SUS não, ou que não tem como não. Homeopatia. E aí por que, que a gente tá falando disso
pegou
agora?
Fogo, porque... Pegou fogo, mas
A questão é, homeopatia é placebo?
vamos começar por aí.
Vamos lá. Já que é pra jogar fogo no parquinho, eu vou até fazer uma provocação. Anticoncepcional homeopático, nenhuma moça quer tomar. Vamos começar por aí. Então, assim, a gente fala, não, eu vou usar. Eu falei, se eu criar um anticoncepcional homeopático, ninguém quer usar. Mas tudo bem. Homeopatia, do ponto de vista científico, ela é implausível. A forma que é constituído um medicamento homeopático, ela trabalha com diluição e, basicamente, é como se você tentasse diluir uma gota de um fármaco eficaz dentro de uma piscina. Piscina, eu tô sendo generoso,
tá? É um oceano, né?
Tá muito mais aí. pro oceano. Falar, olha, mas tudo bem, vamos nessa.
A piscina já é, né?
Vamos nessa. E aí você bebe um copo daquele oceano e assume que aquele fármaco será eficaz nas suas células. Então, assim, a homeopatia esbarra num problema de plausibilidade biológica básica. E para surpresa de zero pessoas, os ensaios controlados aleatorizados que comparam a homeopatia com outra homeopatia, ou seja, com comprimido de nada também, não achou nenhuma diferença entre os grupos. Mas muitas pessoas voltam com aquele velho argumento, mas o meu filho tomou homeopatia e melhorou. E aí a gente tem uma confusão muito grande em ciência, que é o fato de você ter melhorado após o uso de um fármaco não significa que você melhorou por causa do fármaco. Pode ser que outros fatores de confusão entraram naquela jogada. Então, assim, Tato, você deve ser minha alma gêmea aí no estúdio, porque eu sou da opinião que toda pessoa tem direito de ter as suas crenças, tem o direito de tratar o que quiser, isso faz parte do movimento liberal. Eu sou de carteirinha.
Somos dois.
Mas não com o dinheiro dos meus impostos. Então, se você quer fazer uma loucura do ponto de vista de tratamento, tratamentos experimentais, ou pior, tratamentos já comprovados como ineficazes, eu não acho que o dinheiro público seria uma opção justa para a comunidade.
É óbvio que a gente, quando está falando de um resfriado, Léo, as pessoas conseguem levar a situação até com uma leveza. E eu não quero que esse programa soe como uma ofensa ou uma porrada. Não,
e cara... Até por isso que a gente não trouxe um tema só homeopatia, por exemplo. Exatamente. Porque é esse cuidado que, tempo todo.
Eu vou trazer um homeopata aqui para defender. E é muito complexo esse processo. Tem assuntos que não existem em dois lados, né? A galera insiste que existem, mas não, de fato não existem. E é muito complicado isso. Eu não quero que soe ofensivo para você que tá ouvindo, que sempre usou homeopatia ou que usa homeopatia em você, na família. De verdade, acho que não é esse o ponto. Mas sim da gente entender como isso funciona para que a gente possa tomar decisões melhores em relação ao futuro. A ideia do Eu Não Acredito como um todo é sempre colocar a pulguinha atrás da orelha. E esse programa aqui, a pulga é bem grande e bem complexa, porque existem alguns tratamentos que se confundem, que até socialmente é visto de uma maneira muito complexa, que fica confuso entre crença religiosa e tratamento tradicional, entendeu? Inclusive, existem lugares que fazem tratamentos espirituais na pessoa, que pelo menos praticam de uma forma adequada e falam, nunca deixe de fazer o tratamento. Porque se, digamos, que de fato, todas aquelas coisas que aquelas pessoas acreditam acontecem e podem contribuir, show de bola, a pessoa fez o seu melhor. E quando a gente tá falando aqui, obviamente, desse cenário mais leve, como falei de uma gripe, a gente também entende que às vezes as pessoas estão numa situação desesperadora e que acabam tomando medidas desesperadoras por amar alguém que está doente ou porque estão tentando salvar suas próprias vidas. E isso faz com que elas busquem soluções, assim como para a vida financeira, às vezes as pessoas buscam soluções que parecem miraculosas. E não necessariamente isso é efetivo, né, Léo?
Perfeito. Eu concordo demais. Eu atendia pacientes na clínica até no início da pandemia e eu falo que o cuidado precede a evidência. Acolher bem pacientes é dever do profissional de saúde. Apertar a mão, dar um abraço, conversar, olhar para o olho do paciente e dizer assim, olha, eu entendo a sua dor. Eu fico muito frustrado quando os meus alunos rotulam pacientes, ainda por inexperiência. Eu falo, cara, nunca menospreze o sofrimento das pessoas. Eu falo direto que ele fala assim, eu acredito que a senhora está sofrendo muito, nós vamos tentar resolver o problema da senhora, ou pelo menos mitigar isso. Então, assim, muito, muito pelo contrário, eu nunca achei que os provedores desses tipos de tratamento são charlatões. Eu não acho isso. Eu acho que eles acreditam piamente nisso e seguem aquilo fazendo com a melhor das intenções possível, tá? Nós temos uma especialidade médica no Brasil de homeopatia e a homeopatia ela é aceita no SUS. Se você me permite, Tato e Laura, a gente tem que tomar algum cuidado de não misturar as terapias alternativas. Esse nome alternativo é um nome perigoso, ao meu ver, entendeu? Então a gente joga tudo num pacote só e fala assim, isso aqui tudo aqui é placebo. Tem terapias que são chamadas de alternativa que a gente não sabe o mecanismo dela e os ensaios clínicos mostram que para algumas coisas ela pode ser eficaz. Então vou dar um exemplo rápido, fugindo um pouquinho da homeopatia. A acupuntura para tratamento de dor, nós temos meta-análises gigantescas que mostram que para dor musculoesquelética a acupuntura pode ser um excelente tratamento não farmacológico. Apesar da gente não entender o mecanismo, o que, é que ela de fato faz com o nosso corpo.
A gente tem resultado clínico de melhoras efetivas da aplicação da acupuntura, mas não existe um processo científico que compreenda qual é ou que tenha evidências de qual é o mecanismo que faz com que ela seja efetiva da maneira como ela se mostra.
A ciência, então, que não chegou a essa evolução são capazes de entender por que que leva a isso? Por que que...
Ô Laura, existem dois mundos das ciências da saúde, que eu gosto de separar bem os dois, que é o que eu chamo de um é a pesquisa básica, que tenta entender os mecanismos das doenças e os mecanismos de tratamento, e a pesquisa clínica, que ela só quer saber o desfecho final.
Funciona ou não funciona, e é isso aí.
Isso. Quantas mortes eu preveni usando esse fármaco? Tanto. Então, ela é eficaz. Qual que é o mecanismo? Cara, a gente acha que esse aqui, mas pode ter outros mecanismos. A gente não sabe ainda. E a gente sabe muito menos do nosso corpo do que a gente pensa. Porque o corpo é multifatorial, ele é maravilhoso. A complexidade do corpo humano, nós somos longe de saber todas as cadeias de funcionamento corporal. Se você entrevistar 100 acupunturistas, você vai ouvir 100 explicações diferentes sobre como a acupuntura pode reduzir a dor nas pessoas. Alguns vão usar teorias da neurociência, mais ocidentais. Outras vão falar dos meridianos, mais orientais. Outros vão falar que não tem explicação, não importa. Mas eu, que sou pesquisador clínico, eu quero saber o seguinte. Quando eu comparo a agulha com placebo, tem diferença dos grupos? Se tem, eu falo que funciona, eu não tô nem aí pro mecanismo.
Show de bola, não? É fantástico isso. É fantástico. E é bom você me falar essa informação, porque particularmente, apesar de já ter lido matérias falando da eficácia da acupuntura, eu admito, apesar de já ter passado por sessões, você tocou no assunto da lombardia, das dores nas costas na lombar, uns minutos atrás, e eu sofro com hérnia de disco, já passei por acupuntura, já passei por diversos tratamentos, e apesar de tudo isso, eu tenho um preconceito muito forte com acupuntura. E não é porque eu sou um cara extremamente cético, as pessoas que ouvem aqui o programa há muitos anos, as pessoas que me acompanham há muitos anos, sabem que eu adoro teologia, adoro estudos holísticos, adoro discutir esses assuntos, adoro ouvir os pontos de vista das pessoas, aprendi a jogar tarô, sabe assim, eu gosto dessas coisas, mas pra mim são coisas completamente diferentes quando se trata de aplicação e quando se trata de cuidado nas vidas das pessoas, de você enxergar e entender o que faz bem pra você, o que faz sentido pra você, é diferente do que é ético e do que é correto para todos, né? Então eu quero que as pessoas também entendam aqui meu ponto de vista, que às vezes fica meio contraditório, fala, nossa, o tato cético que está nesse programa.
Não, eu acho que a contradição ainda tá na minha pessoa. Acompanha o conteúdo do Léo, que tá aqui, assim, ciente de um monte de coisa. E assim, o uso de homeopatia, né? Tive fases que não, e outras fases que eu fui atrás da homeopatia, né? E uso pra minha filha, inclusive, né? Num movimento desse, assim, porque, putz, eu nem ia puxar essa questão agora, que eu acho que é uma outra questão. Eu vou deixar ela pra um próximo bloco, que ela... chegaremos lá, mas antes disso...
acho que tem um movimento também do natural, né? Que às vezes rola uma discussão dessa, que aí a pessoa fala assim, não, mas é que a alopatia, né, ela não é tão natural. Aí, normalmente, o meu discurso nessa hora, e onde eu normalmente deixo as pessoas putas comigo, é que eu falo assim, natural é morrer. É. Natural, sem penicilina, quando acontece alguma coisa, o pessoal adora zoar aqui que eu quero fazer um programa sobre penicilina. Por quê? Antes da penicilina, natural era morrer, gente. Era mega natural.
Não, mas eu vou até puxar agora, porque o Tato já trouxe. É porque a questão é, será que muitas pessoas não são levadas a esses tratamentos, né, placebo de alguma forma, porque a gente tem uma prática médica que tecnicamente passa ali alopatia e coisas do tipo, mas que não que não tenham evidências, mas que às vezes usa sem necessidade. Isso não acontece, do tipo, porque sei lá, a minha filha, a questão da homeopatia era muito do tipo, qualquer coisa que ela tem é antibiótico, 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 e a gente sabe que pesquisas que, poxa, as bactérias estão ficando cada vez mais fortes porque a gente tem um uso desenfreado de bactérias, porque a gente tá usa antibiótico pra coisas que não precisavam, né? E aí eu acho que não existe, não tem, essa questão talvez não desequilibre um pouco, que as pessoas tendam a ir pra algo alternativo que não tem reconhecimento científico, ou que tem a ciência dizendo que aquilo não funciona, por mais que a gente tenha um reconhecimento, não eram adequados àquele momento, não eram necessários, né? Passando antibiótico, por exemplo, numa situação que não era preciso tomar antibiótico, que por isso as pessoas acabam buscando um tratamento que é um placebo, ou até que tem uma ineficácia, né, comprovada pela ciência? Isso não tem uma correlação?
Tem várias coisas aí. Eu acho o seguinte, primeiro, os pacientes, principalmente no Brasil, são muito passivos. Pacientes não questionam os próprios profissionais de saúde. A gente arremessa um problema e a gente assume que todo médico é cientista. Atenção, queridos amigos, médico não é cientista. Fisioterapeuta não é cientista, dentista não é cientista. Cientista é um cara que vive da ciência e o profissional de saúde é um profissional técnico que usa de ciência, teoricamente, para tomar decisões. Então, assim, todo paciente assume que que um médico é baseado em evidências. Acho que é uma frase muito forte que eu faço, que acho que a gente tem que discutir isso. Na formação em saúde, médicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, enfermeiros, qualquer um que você quiser, não é ensinado pra gente como extrair informações científicas na prática. Isso não existe. É ensinado um monte de fórmulas, se o paciente tem essa apresentação clínica, faça isso, se tem essa apresentação clínica, faça aquilo. E a metodologia científica, que é ensinada nas universidades da área de saúde, elas ensinam a fazer uma porcaria que é chamada trabalho de conclusão de curso. Então, um médico, um fisioterapeuta, o psicólogo, eles aprendem norma da BNT, ficha catalográfica, é ridículo. Entendeu? Então, a formação nossa de saúde, ela precisa ser corrigida. Entendeu? Ela precisa ser corrigida. E aí, as pessoas assumem, porque é fácil fazer plausibilidade. Se em 2019 alguém falasse que um antibiótico ia ser usado por um vírus, você dava a gargalhada do cara. Nós estamos usando azitromicina há 2 anos. Vamos combinar. Desde quando antibiótico é usado para vírus? Nunca na humanidade. Tá todo mundo usando azitromicina. Desde quando a gente vai usar um antimalárico, vermífugo? É implausível. E aí, para surpresa de 0 pessoas, quando você roda um ensaio controlado ele é autorizado e você compara com o placebo, que é o tema da nossa live aqui, você está vendo que não acontece nada. E última coisa, para a gente não perder o fio aqui. Quando a gente fala que uma terapêutica é ineficaz, cientificamente, nós não estamos falando que o paciente não melhorou. Nós estamos falando que a melhora observada no paciente é igual a se ele tomasse um comprimido de placebo. E isso é importante as pessoas entenderem a diferença entre mudar um desfecho e mudar o quadro clínico. Então, se eu der azitromicina para 100 pessoas gripadas com vírus influenza, é muito provável que você vai ter uma falsa impressão que a azitromicina é eficaz, mas não é, porque a gripe se cura em 8 dias. Então, quando eu falo homeopatia ineficaz, por que que a Laura fica frustrada? Ela fala, mas o meu filho tomou aquilo e melhorou, mas isso não é eficácia. Isso é mudança de quadro clínico, o que a gente chama disso, você mudou o desfecho do paciente. Eficácia é quanto um tratamento, seja ele qual for, eu insisto nisso, não é só medicamento, o medicamento é mais fácil, ele é maior do que a melhora observada num tratamento placebo. Um exemplo para tentar fechar esse raciocínio, dexametasona, uma droga que a gente sabe que ela existe há décadas, ela custa R$6, uma ampola, ela reduz 35% de mortalidade em paciente com Covid, acima do placebo. Porque nem todo mundo que vai para UTI morre de Covid. Mas se você fizer, além de fazer todo o pacote de tratamento, você aplicar uma ampolinha de dexametasona 1 ou 2 vezes ao dia, nem sei qual dose que é, e a outra você botar uma ampola de soro fisiológico, esse cara aqui que tomou dexametasona, você previne 35% de morte. Quando você olha que é uma doença que pegou milhões de pessoas, esse 35% é um absurdo. Sim. Absurdo. Ao contrário da cloroquina, que é zero. Ao contrário de outros, inclusive retrovirais, que aí faz muito mais sentido na minha cabeça, você dar um retroviral. Assim, então assim, a Covid, ela arremessou na minha cabeça, que eu trabalho com medicina baseada em evidências há 15 anos, que a formação em saúde está absolutamente incorreta. Tem cara com doutorado, com 100 artigos publicados, quando eu vejo o cara falando, cara, o cara não consegue entender esse conceito. Então, quando você começa a entender que ineficácia não é que o cara não melhora, a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido, entendeu? A busca pelo natureba, a busca pelo natural, não tem nenhum problema. Eu sou super a favor de comida não industrializada, eu tento, como diz o outro, descascar mais e abrir menos embalagem, eu sou super a favor. Eu tenho 2 filhos, faz todo sentido pra mim. O que é melhor, um copo d'água ou Coca-Cola? Não tem dúvida qual que é melhor. Eu amo Coca-Cola, tá? Só pra deixar claro. Então, assim, mas a gente precisa discutir esses aspectos para que a humanidade caminhe melhor. Você falou sobre resistência de bactéria, nós vamos pagar um preço caríssimo por essas toneladas de azitromicina que foram dadas para pacientes com uma virose, entendeu? A gente falhou nesse aspecto. E aí, de novo, tem um estudo chamado Recovery Trial, depois eu posso mandar o link para você compartilhar com a sua audiência.
Por favor,
que eles
por favor.
Testaram azitromicina, eles testaram hidroxicloroquina, eles testaram diversos fármacos de reposição, foram tentativas válidas, mas que mostrou que não houve diferença no percentual de melhora entre um grupo e outro. Para a surpresa de mais uma vez de 0 pessoas, tem um tal de vacina que começou a aparecer que quando você vacina as pessoas, você reduz a probabilidade comparada com uma vacina placebo. Entendeu? Então, graças à ciência, nós temos aí 7, 8 vacinas já aprovadas que você consegue reduzir o tamanho do tombo. Não necessariamente você acaba com a doença, porque na medicina não existe isso. Mas você consegue ser um airbag, sabe? Você bate a cabeça, mas você não morre. Ou poucos morrem, caso você não tivesse o airbag. Então a gente precisa entender isso.
Ano de 2013, Goiás. O estado enfrenta a pior pandemia de dengue da sua história. 563% de aumento de casos se comparado aos números da doença no ano anterior. Mas, contrariando o cenário caótico, 25 municípios do estado relatam queda de até 65% nos registros de novas infecções. A razão? Duas gotinhas de um complexo homeopático distribuídas nos postos de saúde para 200 mil pessoas. A história, contada em reportagem da Super Interessante por Silvia Lisboa, mostra que os resultados da ação coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado levaram outros 75 municípios a aderirem à campanha no final de 2013. Tudo a um custo muito reduzido. Um frasco de 300 doses custava, na época, R$ 1,60. Na reportagem, o médico Nestor Furtado, diretor-geral do Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia, onde foi feita a medicação, diz, abre aspas, como não tem contraindicação, todo mundo pode tomar, incluindo bebês e gestantes. Fecha aspas. Mais de 10 anos antes, em 2001, a homeopatia contra a dengue foi distribuída em São José do Rio Preto, cidade do interior paulista. A medicação aplicada na cidade foi desenvolvida pelo homeopata pediátrico Renan Marino, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Segundo informações que constam no site da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, o medicamento tem em sua composição substâncias extraídas de uma planta, de um mineral e do veneno de uma cobra. Cerca de 20 mil pessoas de um dos bairros com mais foco do mosquito receberam a medicação. Resultado, 80% de queda nos registros de novas infecções. Em 2007, quando a cidade paulista voltou a fazer a campanha do homeopático contra a dengue, o secretário de saúde do estado da época entrou com um pedido na justiça para cancelar a ação. Não havia comprovação científica da eficácia das gotinhas. Nessa altura, para a população, a homeopatia ajudava, então não pararam de recorrer a ela. Em 2008, um ano depois da polêmica, a Anvisa aprovou o homeopático. Testes feitos com o composto mostraram que o número de plaquetas em ratos aumentou 3 vezes após o uso. Plaquetas em alta ajudam na coagulação sanguínea, o que explicaria o efeito na prevenção da dengue hemorrágica.
Posso deixar de perguntar o que passou ali no bloco anterior, mas que não sai da minha mente, que foi o motivo pelo qual estou aqui participando desse programa. Fui intimada.
É verdade.
Porque estava lá embaixo, conversando com os meninos, falando, né, dessa minha opção, né, em que já foi, já voltou, e fica ali, né, da questão da homeopatia, que tenho minhas dúvidas, mas que ainda persisto em algo que não concordo em termos, sei lá. Mas que a questão que mais me incomoda quanto a isso é porque eu me pergunto do quão ético é a atuação do médico que passa para mim um remédio que tecnicamente não é um remédio. E é isso que mais me pega. Então, se algumas coisas desses tratamentos são um placebo, quão ético é um profissional da área de saúde recomendar o uso de um placebo?
Nossa, essa pergunta é muito boa, Laura. E importante, a gente tem que discutir isso. O paciente é passivo nesse processo? fica difícil. No mundo ideal da medicina baseada em evidências, a gente deveria utilizar o que a gente chama de decisão compartilhada, em que o profissional de saúde te diz o que ele acha, quais são as suas opções, te diz o risco, o benefício e o custo desses tratamentos ou dessas opções. E de forma compartilhada, isso é chamado de shared decision making, em inglês, é um termo mais gostoso de falar do que em português, as duas partes chegam à conclusão de qual o melhor tratamento deve ser aplicado para aquele paciente. Os pacientes não cobram isso de médicos nem de nenhum profissional de saúde, porque se o médico falasse, fala assim, qual é a eficácia real desse fármaco? Eu acho que muito médico ia engasgar nessa hora. Não tem problema nenhum a gente chegar para um paciente e falar assim, olha, esse tratamento não foi comprovado ainda como eficaz. Só do paciente já saber disso e aceitar, ele está consentindo em receber um tratamento ainda em fase experimental. Isso no início da Covid aconteceu isso, a gente não tinha a menor noção do que está acontecendo. Eu acho que quando o profissional de saúde tem ciência que ele está prescrevendo um tratamento que na comparação com o placebo, ele não venceu o placebo, eu não tenho nenhuma dúvida que você está indo para uma parede ética que está escrito em todos os códigos de ética de todas as profissões de saúde. Então é o seguinte, se eu chegar para você e falar assim, querida Laura, eu tenho uma revisão sistemática aqui, tá aqui ó, falando que esse tratamento não funciona, mas eu gostaria que você tomasse assim mesmo. Você aceita? Eu acho que vai ser improvável que você vai aceitar. Ou eu prescrever sem te contar que é ineficaz. Agora, o que, que muitas pessoas vão alegar? Que eles não sabem ser eficaz. Eu acho isso estranho, porque eu acho que os profissionais de saúde deveriam se manter atualizados. Quando eu morei na Austrália, eu aprendi uma coisa lá, que ele fala, o fato de você não saber a lei não quer dizer que você não deva cumpri-la. Então, se um policial estiver descumprindo a lei, ele pode te prender. Entendeu? Você fala, mas eu não sei. Ele fala, mas você está morando aqui, meu irmão, você é cidadão, entendeu? Você não pode fazer xixi na rua, ou você pode dirigir bêbado e por aí vai. Então, assim, eu acho que é um problema ético, sim. Eu acho que é um problema ético, sim. Mas eu não acho que as pessoas fazem isso de forma proposital. Uhum. Eu prefiro acreditar que não é isso, entendeu? Direto, conversando com alguns amigos, eles falam, ah, não, o cara é picareta, charlatão. Eu não acho isso. Eu nunca assumo que um profissional de saúde é antiético ou charlatão. Existem essas pessoas? Existem. E aí, cara, eu acho que as pessoas melhores informadas vão tomar decisões mais sábias. Então, por exemplo, da mesma forma que você falou que você usou homeopatia pro seu filho, quando a minha primeira filha nasceu, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, eu não conheci nenhum médico. Então, o cara que atendeu minha filha no plantão lá no hospital, no dia que ela nasceu, eu virei para ele e falei, cara, você tem consultório em São Paulo? Tenho. A minha única barreira foi o seguinte, falei assim, você é homeopata? Aí ele falou assim, não. Eu falei, pronto, então você serve para ser médico, não é minha filha. Entendeu? Porque eu, de tudo que eu li, não dá para mim. Uhum. Não tem nenhum problema se ele for natureba, entendeu? Nenhum problema. Mas eu vou testar essas coisas, entendeu? E eu consigo acessar a evidência. A maioria dos pacientes não consegue, e eu acho sim, porque os pacientes são passivos. Uma especialidade médica que trabalha muito bem com isso é a oncologia, que como eu acho que eles trabalham na linha da vida e da morte o tempo todo, é muito comum ele virar assim, por exemplo, assim, pro paciente, olha, esse é o diagnóstico, essas são as suas chances, a eficácia desses tratamentos é tal, tal, tal e tal, mas o efeito colateral é tal e tal e tal, você tá afim, cara, entendeu? Qual que é o lado bom da gente estar gravando esse podcast durante uma pandemia? Pela primeira vez na história da humanidade, alguém tá falando sobre efeito de droga. Uhum. Então o pessoal tá achando que uma vacina de 50% é pouco. Só que todo mundo tomou vacina de rotavírus. Todo mundo tomou vacina de coluche, que é 50%. Uhum. É muito louco esse mundo. E a gente deu o azar de sair uma vacina 95%. Azar não, né? Um progresso científico espetacular, sim. Sensacional.
Ainda mais no tempo que a gente produziu, né? A gente como humanidade, eu não tenho nada a ver com isso. Infelizmente, eu não tenho capacidade técnica nem intelectual pra ter me envolvido no processo de criação de uma vacina. Mas a gente como humanidade chegou numa solução muito ágil, considerando o cenário que a gente tá envolvido. Né?
Então, eu acho que, quem sabe, mais pra frente, os pacientes vão perguntar, não é eficaz ou ineficaz dicotomizar, mas o quanto é eficaz esse tratamento. Uma das drogas mais vendidas no mundo é simvastatina. Se eu te falar que a cada 500 pessoas que tomam simvastatina, você previne um evento cardiovascular, você toma? Aí a pessoa vai falar, não tomo. Caraca, a cada 500 eu previno um evento cardiovascular. O resto não previne nada. Ah, mas ele reduz o colesterol, mas não vai prevenir o evento cardiovascular, entendeu? Aí ele fala assim, pois é o que está escrito lá no ensaio clínico. O número necessário para tratar da simvastatina é é 500, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a entender, enquanto humanidade, sempre uma catástrofe vem por uma boa causa. Eu acho que a gente vai começar a questionar mais essas coisas. Mas, voltando na sua pergunta, eu acho que se a pessoa tem ciência que o negócio não funciona e prescreve, na minha cabeça é claríssimo que é um problema, no mínimo, ético.
Olhando para esse cenário, né, falando da minha percepção sobre os profissionais de saúde que trabalham com homeopatia, eu vejo uma relação deles com o processo de homeopatia, pelo menos dos profissionais que eu conheci pessoalmente, tive a oportunidade de conversar, eu percebo duas coisas. A primeira delas é que eles têm uma relação, até quando questionados, que já tive a oportunidade de fazer isso, quase de uma forma de crença mesmo, sabe? E isso é uma barreira muito grande, que aí exatamente é uma questão que fica complexa da gente trazer o valor ético disso, porque ele acredita a ponto de usar nele, na família dele, todo mundo acredita no efeito memória da água, né? A gente tá falando aqui tecnicamente da homeopatia, mas existem diversos outros tratamentos, mas é que o efeito memória da água é uma coisa que eu não consigo engolir literalmente, assim, não é uma piada. Uhum. Mas há um outro fator que eu também vejo em todos os homeopatas e em alguns outros tratamentos que eu conheço, teve gente que passou e tudo mais, é a questão da humanização no tratamento, no atendimento. Não, eu nunca fiz uma consulta com um homeopata ou um profissional do gênero que não ficou, sei lá, uma hora e meia conversando comigo. E algo que é muito raro de se ver, que eu já passei, sei lá, por uma vez uma nutróloga que fez um atendimento comigo, que ela sentou e queria de fato conversar comigo. Ela queria entender o meu processo ali. E uma outra vez, com outro profissional de saúde, também me deu um nível de atenção próximo ao de um profissional que trabalha com homeopatia. Você acha, Léo, que isso também não impacta na percepção das pessoas em relação, por exemplo, à efetividade da homeopatia pelo acolhimento que eles recebem numa clínica homeopática?
Claro, eu não tenho nenhuma dúvida. E o exemplo, eu acho que você, Tato, tá insistindo na homeopatia, todos nós, porque é um bom exemplo para dar. O cara que vai pro lado da homeopatia, ele vai ser esse profissional mais acolhedor, e o acolhimento é maravilhoso. Não existe nada melhor do que um bom acolhimento. Não existe.
Cura, né?
Eu sei.
Isso tem teste clínico, né? Das pessoas que recebem mais afeto, seguram mais fácil.
No meu mundo, a gente chama isso de aliança terapêutica, que é uma forma do paciente se conectar com o profissional de saúde do outro lado, e ele fala, cara, o cara tá me ouvindo, né? Ele tá me respeitando, ele tá tentando buscar soluções pro meu problema. E isso, por si só, é maravilhoso. Não tem problema. Existem situações que é pai pum, né? Meu filho, um dia desse, pequenininho, tem um filho de um ano e meio, e a gente ficou na piscina com ele o dia todo, começou a jorrar secreção no olho dele. Eu fui no médico, mas o diagnóstico era óbvio, ele pegou uma conjuntivite. Cheguei no médico, a médica olhou e falou assim, cara, é uma conjuntivite. A consulta demorou 4 minutos, ela até pediu desculpa, ela falou, olha, tá claro que aconteceu, seu filho pulou na piscina, tá com uma conjuntivite, ele vai tomar esse colírio, foi embora. Perfeito, nós pegamos o colírio e sarou. Acabou, não tem conversa. Ele não tem que humanizar esse tratamento. Eu entendo isso, uma fratura, o osso quebrou. Não tem que ficar batendo papo. Você bota o cara num bloco cirúrgico, junta as pontas dos ossos lá e acabou.
Olha, eu tô com corte e tô perdendo muito sangue. Vamos fechar esse negócio, né? Vamos impedir a hemorragia, né? Tem que ser papum nesse caso, né?
Doenças crônicas, dor crônica, fibromialgia, tratamento de obesidade, por exemplo. Você precisa ouvir, entender o que tá no cara. E faz parte do processo terapêutico. Por que muitos pacientes amam fisioterapeutas? Porque você passa 10, 20 visitas no fisioterapeuta e o cara tá te atendendo conversando. Talvez ninguém tá dando essa atenção pro cara e talvez o cara melhora simplesmente porque ele está sendo acolhido. E não tem nenhum problema com isso. O que a gente quer, no final, é que o paciente saia melhor do que ele entrou. Um outro ponto que você fala muito, Tato, que você foi muito bem aí comigo, é que eu também acho que esses profissionais, eles falam o seguinte, eu trabalho num mundo tão alternativo que o método científico é incapaz de mensurar esse desfecho no paciente, o que é uma baita de uma mentira, ou uma baita de uma falta de interpretação do que é ciência. Se a ciência não consegue explicar os fenômenos da natureza, o que vai explicar? Entendeu? Eu não acho que a gente tem que converter como números. Então, a gente escuta isso muito de acupunturistas, de homeopatas e de outras profissões, osteopatas, quiropratas. Na minha área de fisioterapia é um espetáculo. Isso, ele fala, tem um negócio na minha área que chama microfisioterapia. Depois você olha no YouTube aí e tente não rir. Entendeu? É uma loucura.
Micro? Como é que é?
Fisioterapia. É uma loucura. Depois você leia, mas assim, é muito doido o negócio, entendeu? Então as pessoas e cobram caro, os pacientes pagam caro por isso. Eu falo, cara, como é que... Sabe, não dá. Mas é porque o acolhimento é maravilhoso, é uma coisa implausível, mas é o que as pessoas buscam, entendeu? Então assim, é muito... Hoje nós precisamos discutir isso um pouco melhor. E aí ele fala, não tem como medir isso. O Leonardo nunca vai conseguir fazer um ensaio controlado aleatorizado disso, entendeu? Porque é o que eu faço para viver hoje, eu faço esses experimentos. E é possível fazer experimentos sobre tudo isso.
Eu tô chocado, eu abri um vídeo aqui de microfisioterapia, é carinho.
É caro.
Não. É carinho.
Ah, é carinho.
Fisicamente. É alguém fazendo um carinho, é uma aplicação suave de carinho, é um afago.
Mas aí o carinho tem comprovação científica.
E ela
científica.
Vai fazendo um afago, ela vai palpando e ela vai falando assim, ô Tato, em 1992, o que que aconteceu com você? Você fala assim, ah, um pombo fez cocô no meu ombro, ela falou, pronto. E aí ela faz um carinho de um outro jeito pra apagar a memória do cocô do ombro, que caiu no seu ombro, que causou um câncer, entendeu? É uma coisa assim, você fala, meu, os caras estão pagando R$600 por uma consulta disso. Mas na verdade os pacientes estão indo buscar quem? Um cara que ouve.
Um acolhimento.
E eu, de novo, acho que os meus colegas estão fazendo picaretagem.
Sim.
Eu acho que eles acreditam piamente naquilo que eles estão fazendo. E aí fala, as respostas clássicas, é tradicional, é milenar. O fato de ser milenar assegura que alguma coisa funciona? Entendeu? Claro que não. É implausível, entendeu? A ciência não mede. Então, assim, fala, pô, se a ciência não está salvando a humanidade, eu não sei o que ela está fazendo, então. Então, eu acho que os pacientes, toda hora elas caem nesse tipo de falácia, não charlatã, eu insisto nisso, é de boa fé que as pessoas tentam fazer, mas mostra uma incompreensão do que é ciência do ponto de vista real dela.
Eu concordo totalmente, Léo, eu até queria comentar aqui, acho que até abri um pouco o coração, né, porque... É isso que eu venho fazer aqui. Volta e meia, eu venho e vou abrir meu coração aqui para aqui no podcast. Porque eu falei, né? Eu acompanho seu conteúdo, eu acompanho outros cientistas que fazem conteúdo acessível, né, para uma pessoa que não é cientista. E eu continuo indo, levando a minha filha no homeopata. E indo, eu, de vez em quando, passando por homeopata. Ciente de que aquilo não é ciência.
É muito louco
isso. É muito louco. Por quê? Porque eu preciso daquele tempo de conversa, de compreensão, de alguém que eu sei que vai investigar, mas que não...
Não vai medicar certo, mas a investigação talvez seja melhor, né? mas a questão
mas
é assim,
que
será
tem...
que a pessoa vai investigar de forma adequada, sendo que ela não sabe medicar de forma adequada?
Então, e eu fico com isso na cabeça, já me questionei várias vezes, e inclusive os dois...
Assim, isso é mal olhado, não. Você vai fazer a consulta e chega a uma conclusão horrível.
Imagina, isso seria péssimo.
Então,
eu ia falar, eu ainda tô junto com o Léo aqui, acreditando que não são charlatões.
Não, mas eu não acho que é charlatanismo. O que eu tô falando... Por que que eu tô colocando aqui, tá, você ouvinte, tá aí falando assim, nossa, mano, tá sendo muito escroto. Não, é porque eu tenho liberdade com a Laura aqui, a gente já conversou várias vezes
milhões
sobre isso.
Vezes. A gente está aqui, nós dois, inclusive, pra trazer esse debate, né?
Esse debate,
porque
né?
Porque eu não acredito vale pros dois lados.
Exatamente, né? A gente também tem que tomar esse choque. E em várias vezes, nas nossas discussões, a Laura traz os comportamentos dela, eu tenho um carinho muito grande por ela, pra conseguir me segurar e não mostrar, às vezes, falar assim, olha, eu não quero ser deselegante, mas a sua escolha aqui tá contraditória com a sua filosofia de vida.
Não, eu sou totalmente, assim, você olha e fala assim, caramba, né, que pessoa contraditória. E eu acho que a única parte que faz, assim, algum sentido é os dois médicos, né, um que eu passo e um que eu levo a minha filha, já aconteceu de me passarem remédios alopáticos em situações específicas. Então a minha cabeça pensa, ele me conduz e eu aceito aquilo que eu acho que também não faz sentido, mas que tá tudo bem, que mal não faz. E aí, naquele momento que ele realmente precisa entrar com algo que se deve, ele faz o papel dele. Mas assim, o quanto absurdo é eu, com essa consciência, tomar essa decisão, né? Tipo, e eu acho que aí é importante eu falar, porque isso é muito emocional. Eu acho que eu devo representar boa parte da
Sim,
população aí que espera esse espaço de acolhimento e tal. E que, bom, boa parte da população acredita em ciência. Eu confesso que eu ia falar, mas não consegui falar no momento que a gente tá...
Boa parte. Vamos nessa, gente.
Boa parte.
Eu acho que boa parte acredita na ciência, boa parte não entende o que é ciência, o que é uma coisa muito mais complicada.
É. Não, a gente ainda tá brasileiro com 94% querendo vacina, eu já tô feliz pra caraca. Já tá...
Acesse Acesse cochrane.org. Soletrando: C-O-C-H-R-A-N-E.org. Agora, na busca, digite cloroquina. O site, que é alimentado por cientistas do mundo todo e apresenta estudos que comparam evidências confiáveis sobre tratamentos das mais variadas doenças, vai apresentar a seguinte pergunta como resultado. Abre aspas. A cloroquina ou a hidroxicloroquina são úteis para tratar pessoas com COVID-19 ou para prevenir a infecção em pessoas que foram expostas ao vírus? Fecha aspas. Em síntese, a equipe de pesquisadores que trabalhou na resposta dessa pergunta diz ter encontrado 14 estudos relevantes que testaram a medicação para tratar a doença. São estudos feitos na China, Brasil, Egito, Irã, Taiwan, América do Sul e Europa. Um dos estudos, diz o texto, foi realizado em todo o mundo. A resposta para a pergunta se desdobra em detalhes, mas de cara é resumida em três tópicos sob o intertítulo Principais Achados. São eles, abre aspas, a hidroxicloroquina não reduz as mortes por COVID-19 e, provavelmente, não reduz o número de pessoas que necessitam de ventilação mecânica. O uso da hidroxicloroquina causou mais efeitos indesejados do que o uso de placebo. Porém, não parece aumentar o número de efeitos adversos graves. Não acreditamos que novos estudos sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19 devam ser iniciados. Fecha aspas. Pronto! Agora você já sabe onde encontrar evidências científicas para mostrar aos negacionistas de plantão. Melhor ainda! Agora você já sabe onde encontrar evidências sobre tratamentos que você iniciou ou talvez você precise iniciar. Cochrane.org. Acessa lá.
Na hora que você estava falando, eu juro por Deus que antes de você falar, eu anotei a palavra que você falou, mal não faz. Isso é uma coisa que nós precisamos discutir, queridos amigos. Existem coisas que, quando você prescreve um placebo para um paciente, uma droga sabidamente ineficaz, uma das desculpas que a gente escuta é que mal não faz. Por exemplo, tomar ivermectina mal não fará para as pessoas. E se vocês depois quiserem ler, digitem consequências não intencionais de uma prescrição. Então, por exemplo, quando você prescreve uma droga ineficaz, a primeira coisa que pode acontecer é que você está perdendo uma oportunidade de receber um tratamento eficaz. E, portanto, você está perdendo tempo. Numa doença fatal, isso pode custar sua vida.
Pode fazer mal, né?
Pode fazer mal. Pode fazer mal. Então, mal não faz é uma frase que todo mundo fala, que você falou bem, mas que ela pode ser perigosa. A segunda coisa é que você pode aumentar a sua exposição ao risco, assumindo que você está sendo tratada por um... mas você não sabe que é um placebo. Lembre-se que o placebo o paciente não sabe, ele é indistinguível. Então, por exemplo, quando as pessoas estão tomando quilos de ivermectina, elas, talvez, por se sentirem mais protegidas, elas não usam máscaras. Ou elas vacilam. Vacilam, não é por mal. Ela falou, eu tô mantendo todos os níveis de segurança, mas ela tem um escudinho.
Inconscientemente ela coça o olho sem lavar a mão.
Isso, ela vai lá pegar o cara do rap lá e esquece a máscara, entendeu? Ela acaba indo num churrasco com uma máscara de pano, sendo que ela tinha uma outra melhor e por aí vai. Então você vai gradativamente aumentando o risco por uma falsa sensação de segurança que ela causa. Então assim, e uma frase que o Nassim Taleb fala que eu gosto muito, que ele fala assim, o cemitério dos derrotados só tem silêncio. As pessoas que morrem, a gente não fica sabendo o que aconteceu com elas. Então, os próprios médicos que prescrevem esses placebos, os pacientes que voltam lá é porque se deram bem com o tratamento.
Lógico. Sim.
Mas os pacientes que se deram muito mal, e eu sei centenas de casos assim. Vou dar um exemplo catastrófico. O paciente prescreveu homeopatia, o menino quase morreu, a mãe não vai levar no mesmo médico. Ela vai para um hospital, o médico fala, mas o que que deu para ela? Eu dei esse comprimidinho aqui de coisa. O cara interna o menino, enche o menino de antibiótico, salva a vida do menino. Essa mãe não volta no homeopata. E o homeopata tem uma falsa impressão que todos os pacientes que vão lá melhoram, que é o viés de memorização. A memória, ela só grava as coisas boas. As coisas que ela não sabe, ela assume que deu certo. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que abolir do nosso raciocínio é que mal não faz. Até água em excesso faz mal. Exercício em excesso faz mal. A diferença entre o veneno e o placebo é a dose. Você pode matar um cara enfiando água pra dentro da barriga dele, forçando o cara a beber água. Né? Comida. Se você não comer, você morre de fome. Se você comer demais, você pode morrer. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. É uma dose num medicamento injetável numa criança, por exemplo. Dá uma dose de um adulto numa criança. Você mata essa criança por intoxicação. Então, assim, essa ideia de mal não faz, eu discordo, mas assim, muito. Apesar de que o meu cérebro tem hora que ele pensa assim também, porque o nosso cérebro, ele quer conexões rápidas. E na hora que você vê esse monte de tratamento ineficaz sendo prescrito para pacientes dentro ou fora do COVID, porque isso sempre existiu e vai continuar existindo, a gente sim está expondo os pacientes ao risco. Ou, no mínimo, a gente está perdendo oportunidades de dar tratamentos mais eficazes para esses caras.
E você não acha, Léo, que por a gente estar tendo esse bate-papo, pelo ouvinte estar percebendo ou acompanhando a gente nesse bate-papo, enxergando esse cenário, como você mesmo falou assim, às vezes minha mente leva para esse o mal não faz. E porque são coisas que a gente ouve desde criança. Tem muita coisa que a gente ouve desde criança e que a gente hoje sabe que tá errado. E a gente tá desconstruindo isso. Não é mais um ponto.
A gente derruba a comida no chão, 3 segundos pode pegar. Então, 3 segundos.
O último papo com o Dr. Bactéria foi assim, e o próximo papo com o Dr. Bactéria, ele vai falar a mesma coisa. Que a bactéria não tem relógio. Acho que é a resposta natural dele. Mas tem várias dessas coisas que nosso cérebro tá acostumado, porque a gente é enviesado a pensar dessa forma, tanto por ouvir na família, ou na sociedade, ou por conta da nossa cultura, do conteúdo de entretenimento que a gente consome. A gente tem esses pensamentos aqui. Não é mais um ponto pra gente desmistificar e de peito aberto entender e falar assim, olha, eu não sei se mal não faz mesmo de fato, eu vou procurar alguém que faz sentido com o que eu acredito e que mais do que faça sentido com os meus valores, com as coisas que eu acredito, que seja comprovadamente eficiente, eficaz, para que eu possa ter um tratamento adequado ao problema que eu tenho. Seja uma dor de cabeça até um caso gravíssimo, uma doença verdadeira. Você não acha que tem que ter um processo interno da pessoa primeiro entender, como qualquer processo de reavaliação, fala assim, sei lá, alguém que tinha preconceito em relação a um grupo social e teve que se reavaliar e se melhorar como indivíduo. Isso também não é o que nossa sociedade tem que olhar e falar, não, a gente não sabe o que é ciência, não sabe o que é a medicina e a gente precisa se reavaliar para que a gente possa mudar isso em toda a sua escala?
Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Tato. A gente é rodeado por vieses o tempo todo. Não precisa ser na saúde. Olha na economia. Quanto a bolsa de valor tá alta, o pessoal compra. E quanto tá baixo, vende. É o contrário. Você tem que ser contra-intuitivo. Quanto a bolsa cai, é mais barato. Tá em promoção. Eu compro. O que que tá acontecendo? É muito louco isso. Como é que... Eu adoro as finanças também. A gente tem que lutar contra o nosso cérebro, contra os nossos vieses o tempo todo. E existe uma tal de coisa chamada ciência, que é uma forma de, atenção, reduzir o viés, reduzir a incerteza, porque a ciência não é certeza. E a ciência não é isenta de viés. No meu mundo de pesquisa clínica, quando você tem um estudo incrivelmente bem conduzido, por exemplo, o ensaio controlado eletrolizado da vacina da Pfizer, ele é muito bom. A gente chama ele de um estudo com baixo risco de viés. Olha que bonito. Ele não é perfeito. Ele foi feito só com 43 mil pessoas. Você fala, caraca, 43 é muita gente. Mas na hora que você aplica na casa dos bilhões de pessoas, vão aparecer efeitos adversos que não apareceram naqueles 43 mil. É lógico.
Recentemente, alguma das vacinas falou assim, olha, tava lendo uma matéria, olha, tem um caso específico em 20 e poucas pessoas das milhões que receberam a dose de tal vacina, tiveram tal coisa e a Organização Mundial de Saúde falou, olha, vamos avisar em geral pra ficarem atentos em relação a isso. Mas é quando chegou na casa dos milhões, né?
Exato. E a última coisa, além dos vieses, é pensar de forma probabilística. Qual que é a probabilidade que eu vou ter de benefício com esse fármaco, com esse tratamento, versus a probabilidade de eu não usar, entendeu? A pessoa tá com medo quer tomar vacina e ter trombocitopenia. Se você tiver Covid, é 16% de trombocitopenia, 16 a cada 100. Se você tomar a vacina, você tem 8 a cada 1 milhão. E o cara não quer trocar essa probabilidade, isso é muito louco. Por quê? Porque a escola não ensinou a probabilidade da forma para a pessoa entender de coisa clara, entendeu? Eu adoro usar esse exemplo, se vocês me permitem. Vacina de febre amarela, 1 a cada 400 mil vacinados morrem. Morre de efeito adverso. Todo mundo já tomou. Vocês dois tomaram, você tem já tomado?
Sim, sim, com certeza.
Eu morei em Minas, cheguei e tomei.
Então, mas veja só, querida, se você pegar febre amarela, vamos supor que você dá um azar de um mosquito te pegar e você pegar, é 50% de chance de morrer. Ele jogou uma moeda, velho. Aí você tá trocando uma chance de 1 pra 2 por uma de 1 pra 400 mil. É óbvio que você vai querer vacinar, caramba. Ainda mais se você morar no Mar Endêmico. Se você morar na Islândia, que não tem pernilongo, eu concordo que você não tem que tomar. Eu moro no meio de um condomínio em Atibaia, área endêmica de febre amarela, entendeu? Eu tenho que tomar, porque meu risco tá aumentado, e se um pernilongo pegar meu filho, ou eu, ou minha esposa, ou minha mãe, qualquer uma, eu vou morrer, velho. 50% é uma probabilidade altíssima. Então, assim, eu acho que o pensamento probabilístico, o ceticismo, que é diferente de negacionismo, é de duvidar das coisas. Falar, ô, Tato, eu não concordei não, velho. Qual que é o problema de eu falar isso? Uhum. É diferente do Tato falar assim, ó, isso aqui é água. E o bebê vê que é água e fala, não, isso aqui não é água. Isso aí é negacionista, é loucura, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa toda hora questionar os nossos próprios pensamentos. Pensar que o nosso cérebro toda hora passa a perna na gente. O ser humano é o único ser do planeta Terra que toma uma coisa sabendo que faz mal. Então a gente sabe que droga faz mal, a gente sabe que álcool faz mal.
E mete o pé na jaca.
Mete o pé na jaca, você dá uma carne podre pra um bicho, ele cheira assim e pula fora, velho. O ser humano come a porra do negócio, entendeu? É muito louco isso.
E vende caro às vezes. Porque pega um negócio que é ruim, faz mal, aí fala que é especial e vende caro e tem gente que paga.
Então, assim, a gente tem que lutar contra os nossos viés o tempo todo e saber que a melhor forma de reduzir esse mundo de viés é através de ciência, da boa ciência, só para deixar claro, não é qualquer ciência, isso pode ser um tópico para uma próxima conversa, mas certeza. É a boa ciência, entendeu? Então, a boa ciência, ela vai te informar bem, ela vai reduzir as incertezas e ela vai te ajudar a tomar decisões mais sábias, combatendo os viéses que o nosso cérebro prega na gente o tempo todo.
E, Léo, você tem alguma dica pra gente, no final do dia, depois de ouvir esse episódio, quando a gente olhar pras escolhas, porque, de verdade, não são as coisas grandiosas que fazem a diferença, são as pequenas decisões. A pequena decisão, quando você vai fazer um tratamento para um resfriado. Essas coisinhas pequenas. Ou quando você recebe uma informação no grupo da família no WhatsApp, ou lê uma matéria de um site que parece até ser um site sério, que tem um conteúdo sério. A gente, às vezes, não tem a peneira, né? A gente não tem, às vezes, a régua para medir. Infelizmente, bom senso não se vende na farmácia. E, infelizmente, se vendesse pelas pessoas não terem bom senso, elas não comprariam bom senso. Porque, infelizmente, essa é a realidade. Você tem alguma dica de como construir essa linha de raciocínio e onde buscar fontes legais mesmo para que a gente não entre em roubada?
Eu tenho. Para tratamento, tá? Existem outras coisas na ciência, senão isso vai ficar ultra simples e aí pode estragar tudo. Quando você tiver dúvidas sobre um tratamento, a eficácia de um tratamento, a única fonte de informação que você tem que ler é uma coisa chamada ensaio controlado aleatorizado, vírgula, de boa qualidade. Aqui tem um problemão aqui. Perguntem para os seus médicos. Não tem dó, não. Você está pagando pelo serviço, sabe? Existe uma evidência de ensaio controlado aleatorizado que isso pode fazer bem para mim? Eu acho que isso vai mudar muito a postura do seu médico em relação àquilo que ele vai prescrever para vocês. E é justo saber isso. Porque enquanto a gente compra uma casa, às vezes você contrata um engenheiro para ver se ela é boa. Concorda? Eu tenho um amigo que é tabelião e eu comprei uma casa que estava com problema de documentação. Eu levei ele no especialista e falei, cara, isso aqui eu vou conseguir resolver? Ele falou, vai. Isso aqui com alguns dias e com calma e com algum dinheiro, você resolve isso aqui. Resolvemos. Eu fui atrás de um cara que sabia ler aquele documento. Teoricamente, os profissionais de saúde deveriam saber isso, porque os pacientes não são obrigados a saber disso. Então, assim, o que a gente vê agora é que só existe um desenho de estudo que é bom para isso. Onde buscar isso fica um pouco mais complicado, mas o site onde estão esse tipo de artigo é um site chamado PubMed.gov, PubMed.gov. E vocês podem botar a legenda na descrição do podcast.
Tá aqui embaixo.
Tá tudo lá, entendeu? Então, assim, não é muito difícil fazer isso. Existe uma outra coisa que chama revisões sistemáticas de um grupo chamado Cochrane, que lá tem inclusive uma coisa que chama sumário para consumidores. Tem um resumo escrito numa linguagem leiga que um não médico lê e entende se aquilo é bom para ele. Entendeu? As revisões sistemáticas da Cochrane. A Cochrane é uma colaboração internacional de pesquisa em que os melhores produtores de revisão sistemática do mundo fazem pesquisa lá, então não é qualquer um. Aqui em casa, eu e a minha esposa, nós somos pesquisadores, nós somos autores da Cochrane na área de coluna, de dor lombar, e a gente é obrigado a escrever um sumário, além de ter toda a parte técnica, um sumário em que um paciente leia e entenda aquilo e ajude ele a tomar a decisão. E ele é revisado por pacientes, então a gente tem a parte técnica, o cara fala, não, essa frase aqui tá muito complicada. Você vai escrever ela de forma simples, até um cara normal ler isso. Fantástico. Paciente não é obrigado a entender de evidência. O profissional de saúde é. Isso pra mim eu acho que é importante. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a botar os fios.
O quanto eu posso questionar o profissional que tá me tratando? Quanto de pé atrás eu entro na hora que eu vou fazer uma busca por um profissional e ele vai me receitar um remédio ou um tratamento? Como encontrar esse equilíbrio aí? Porque é muito complicado eu falar assim, ah, sempre questiono. Eu poderia falar no final do programa, ah, e sempre questiono seu médico. Mas às vezes é um baita profissional e que às vezes ele pode até, por conta do seu baita profissionalismo, baita experiência, às vezes até soar arrogante. E ele tá certo de fato. Como que a gente chega nesse meio termo pra poder saber como ser assertivo?
Isso é muito difícil. Eu começaria questionando o próprio profissional. Não é vergonha. Não tenham vergonha de perguntar para os caras que estão cuidando de você qual é a probabilidade de melhora, quanto que esse remédio é eficaz, quais os efeitos adversos e quanto isso custa. Por exemplo, prescrição de exames, que é uma coisa que a gente está falando. Eu preciso mesmo fazer esse exame? Se você digitar overdiagnosis no Google, você vai ficar horrorizado, tanto de exame que não serve para nada. Nós estamos fazendo exame para saber se você pegou anticorpo para Covid depois da vacina. Isso não existe na humanidade. Quem está ganhando grana com isso? Farmácia, laboratório, isso não existe.
Não, e às vezes tem exames que podem causar mais mal, né, do que realmente
do
chegar...
Que bem. É um outro papo, em vez de ser placebo, é nocebo, né? Ele te usa fazer tratamento mais invasivos. Então, assim, eu acho que tem que começar, ô Tato, eu não tenho uma resposta muito boa pra te dar, mas é questionar o profissional. Não tá de graça, pô. Mesmo que for do SUS, o seu imposto tá pagando. Honestamente, eu falo, por que que eu questiono um corretor de imóveis? É porque é o endeusamento do médico, do profissional de saúde, né? O pedestal do cara, e ele pode ser o melhor. Eu conheço vários médicos muito tops, muito fodas, que ainda assim eu questionei. Eu, há pouco tempo atrás, eu tive uma ruptura completa de um tendão do meu braço, porque eu jogo tênis. E eu fui num grande amigo meu, que é o melhor cirurgião de cotovelo do Brasil. Eu tenho certeza que ele é o melhor. E ele, eu botei o cara na parede. Eu falei, olha, se a gente operar, o que, que vai acontecer? Se eu tomar um remédio, o que vai acontecer? Eu quero saber. Eu quero saber todas as probabilidades. O médico já me conhecia, ele começou a abrir o computador, abrir artigo na minha frente. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Mas eu quero ir embora pra casa com algum nível de confiança, a não ser que seja uma coisa óbvia. Seu filho está com febre, ele está tossindo, ele está expectorando. Deve ser uma infecção, antibiótico é uma coisa meio óbvia para esse menino, né? Então, assim, tem coisas também que é plausibilidade extrema, a gente nem precisa de evidência. Mas a maioria das doenças não é plausibilidade extrema. Então, assim, não assuma que o seu profissional de saúde é baseado em evidência, porque eu tô para arriscar que muitos não são. Questione.
A sua fala me traz uma questão, assim, porque eu acho que tem uma questão social, né, relacionada a isso, né? Porque, igual você falou, a gente dá em deusa, né, os profissionais de saúde. Então, a gente dá um status de poder ali que a gente mesmo se sente mal de questionar, né? Ou já aconteceu comigo situações de eu questionar e ser maltratada ali dentro do consultório, né? E eu acho que deve acontecer com boa frequência, assim, porque eu já passei por questões absurdas, assim, dentro de consultório e ter que passar aí ouvidoria do hospital e faz lá carta e tal, e a gente nem sabe, nem sei, né, qual que é o processo pra isso. Mas eu acho que tem uma questão social de você conseguir ali naquela situação que parece que aquele profissional é o detentor de poder, você conseguir levantar e falar, olha, você pode me mostrar, né, a eficácia disso? Então traz pra mim qualquer probabilidade disso funcionar. Então acho que deve ter uma questão das pessoas terem esse receio, né? Precisa ser quebrado, precisa ser rompido. A gente precisa falar mais pra que a gente sinta mais à vontade e questione mais, né? Sem dúvida.
Querida Laura, é porque os profissionais também não estão acostumados a receber essa pergunta.
Sim, total.
Entendeu? Você pega o cara com a calça na mão, literalmente, ele não espera
isso. Talvez ele nem tenha resposta, né? Talvez naquele momento.
E tudo bem se ele não tiver resposta naquele momento. Talvez é porque eu trabalho no mundo da ciência, eu falar que eu não sei a coisa mais comum na minha vida. Eu falo, olha, posso te mandar esses documentos mais tarde. Eu posso te responder isso com o devido trabalho. Entendeu? Mais na minha experiência clínica, eu acho que faz sentido usar pra você. Então, de novo, se o médico começa a falar que ele não sabe a evidência daquilo que ele tá prescrevendo, é um indício claro que talvez ele não seja tão baseado em evidência quanto você acha que ele é. Entendeu? Então, assim, se a gente questiona a comida que a gente come, por que a gente não deveria questionar um médico? É uma cultura. Eu tô falando médico, mas eu tô falando, quando eu falar a palavra médico, você troca por qualquer profissão de saúde que você quiser. É um direito que você tem, entendeu? E eu acho que nós latinos fazemos isso muito mal.
Léo, fuçando no seu site, falando sobre prática baseada em evidências, a gente encontra aqueles três círculos lá de conhecimento profissional, pesquisa clínica de alta qualidade e preferências do paciente, né? Como eu, enquanto paciente, junto com essas questões que você falou, mas cabe a mim entender o encontro disso, porque é óbvio que eu vou ter tendências às minhas preferências, digamos assim. E aí é óbvio, devo buscar para entender a probabilidade, questões científicas relacionadas, mas isso deveria vir também do profissional de saúde, eu entendo, né? Mas é essa questão, quando a gente está falando ali de prática baseada em evidências, a gente está falando do profissional de saúde entendendo esses três pontos e conseguindo dizer para você o que, que estaria nesse meio, né? Nesse miolo que seria cientificamente comprovado e que está de acordo com as preferências do paciente.
Pesquisa clínica de alta qualidade vai dizer ao profissional de saúde o que ele deve fazer. É só informação. A evidência nada mais é do que informação. É a informação que vai ajudar o profissional de saúde a fazer ou não fazer o que ele quer. Essa é a primeira coisa. O expertise do profissional, ele sabe aplicar o melhor tratamento nesse paciente. Por exemplo, ele precisa fazer uma cirurgia, mas ele sabe fazer, ele tem treinamento para isso. O melhor tratamento é um procedimento invasivo, mas ele tem esse equipamento lá, sim ou não? Isso aqui é o conhecimento do profissional. Claro, é a experiência, bagagem clínica dele está envolvido nisso. A tal da patient preferences, que é as preferências do paciente, não é fazer o que o paciente prefere, mas que o paciente tenha a liberdade de não aceitar aquele tratamento que foi proposto para ele. Olha que legal. Então, vou dar um exemplo. Eu sempre gosto desse exemplo. Vamos supor que a melhor evidência para um determinado tratamento seja acupuntura. Mas você, Laura, tem fobia de agulha. O profissional de saúde não pode forçar a barra, a não ser que seja a única opção. E ele pode negociar isso com você. Ele pode negociar com isso com você. Mas talvez ele pode buscar um segundo nível de evidência que também seja eficaz, talvez não tão eficaz quanto a acupuntura, mas que ele não fira os seus princípios de valores e, sabe, de questionamentos. Então, é a preferência do paciente, é individualizar o tratamento para o paciente, respeitando a vontade do paciente para o sim e para o não. Então, fala, querida Laura, eu preciso fazer uma quimioterapia em você. E você fala, eu não quero. É um direito fundamental do ser humano falar, não quero. Eu prefiro não fazer isso. O médico fala, mas eu só tenho essa opção. Eu não quero. Ele vai mandar você assinar um termo de consentimento e a vida é sua, a vida que você é, entendeu? E se você estiver em coma, alguém vai ter que assinar isso pra você. E assim por diante. Então, assim, essa parte de preferências dos pacientes é colocar, olha que legal, é colocar as opções na mesa e saber se você tá disposto ou não. Pode ser, Laura, que essa preferência do paciente fala assim, olha, esse tratamento é eficaz, mas ele te custa R$540 mil e o SUS não cobre e o convênio não cobre. Você tá disposta a pagar por isso? Isso tem que ser colocado na mesa, entendeu? E aí, o grande lance da prática baseada em evidência é a integração dessas três coisas. A melhor informação possível, um bom profissional e um paciente que aceita participar desse jogo todo. O que a gente vê na prática não é isso. É uma pessoa que pega o que ele acha que é plausível, ele aplica para o paciente recebe passivamente. Isso não é medicina baseada em evidências. E esse modelo, ele não é perfeito, mas eu entendo que ele é humanizado porque ele leva em consideração, sim, as suas preferências, as suas crenças, tudo, as suas características individuais. Ela leva em consideração a ciência de boa qualidade e ela leva em consideração um bom profissional de saúde. Esse modelo, eu acho que eu desconheço algo que seja muito melhor do que isso.
É, então, placebo cabe nas preferências, mas não cabe nas práticas baseadas em evidências, né?
Sim, o médico deveria chegar para você e falar assim, apesar de você preferir isso, eu tenho uma prova científica que mostra que você não vai ter benefício, que você não sabia. Lembra da primeira frase desse podcast, o placebo ele é indistinguível, mas se eu falar, querida Laura, você vai tomar um placebo, o efeito desaparece, entendeu? Quando você quebra o mascaramento de um placebo, cientificamente falando, o efeito placebo desaparece. Lembre sempre disso.
Desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Ah, e não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é do Tato Tarkan e do professor Mauri. A apresentação é do Tato Tarkan e da Laura Canteiras. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa é do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins, com a voz de Veridiana Benassi. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.